O senador Wilder Moraes fez aí, discorreu sobre as vantagens da privatização. Eu entendo o seguinte, senador, os números do setor não são inegavelmente demonstradores de sucesso. Né? Os serviços foram universalizados, nós temos hoje preços que estão melhorando. Agora, nós temos uma questão, um gargalo que precisa ser resolvido, que é a questão da qualidade. Né? Cada vez mais isso vai ser importante. As pessoas, no primeiro momento, querem ter internet. Aí a pessoa consegue internet, aí percebe que a internet é lenta. E é evidente que ninguém quer ficar na frente de um computador ou no smartphone esperando a velocidade lenta carregar. Então, a questão da qualidade é cada vez mais importante. E, para isso, eu insisto, nós temos que facilitar a infraestrutura. Tem que ter infraestrutura. Se você tem uma antena que está atendendo 2 mil pessoas e ela passa a atender 6 mil pessoas naquela região, é evidente que o serviço vai ficar lento e nós precisamos facilitar que esse serviço melhore. Então, por um lado, nós temos que bater duro nas empresas na questão da qualidade, por outro lado, nós temos que incentivar e dar condições para que elas desonerar, fazer as condições para que ela faça a infraestrutura, porque chega no lugar, não, aqui não pode fazer antena, aqui não pode isso, a licença custa mais caro. Tem cidade querendo cobrar 60 mil reais para instalar uma antena. Quer dizer, então é evidente que isso, quem vai pagar não é a empresa, quem vai pagar é o consumidor, vai ser transferido para o consumidor. Então acho que facilitar a infraestrutura vai ajudar a melhorar a qualidade e vai ajudar que a gente possa cobrar.
Ministro, é o que eu disse, então, que o governo tem que ser regulador.
Senador Wilder.
Obrigado, presidente. Então, o governo tem que ser regulador. É fazer com que as coisas aconteçam e que a população não continue ou pague esse custo. Então, é esse o exemplo que eu quis dar, que a evolução que houve na telecomunicações e o trabalho que tem feito, os serviços precisam melhorar, sim, muito. Mas já evoluímos muito e a comparação com outros itens de infraestrutura que a gente precisa pegar aí, esse fio da meada que conseguiu fazer, igual eu estava dizendo, a exoneração de impostos. Isso tem que acontecer para gerar incentivo para que possa investir em tecnologia e facilitar que essa tecnologia chegue no usuário. Então, disse agora para o Walter. Inclusive, presidente, vou fazer um projeto aproveitando disso, dizendo que você vai exonerar um imposto de uma construção, de uma duplicação de uma rodovia que o governo não tem recurso para ser feito, que pode demorar anos. Por que não fazer a exoneração desses impostos agregados para fazer essa obra? Hoje, um exemplo típico que teve sucesso, o programa Minha Casa Minha Vida. Houve uma facilidade muito grande em vários itens, com redução de impostos, com facilidade de aprovação nos municípios. Então, esse exemplo, presidente, nós vamos ter que levar para as outras infraestruturas da modalidade de como foi feito. Logicamente, são diferentes. E, completando aqui o que o senador Sérgio Souza disse, não é, Sérgio, que a gente não tem projeto. A gente tem o traçado, o país sabe o que precisa ser feito, mas o projeto é executivo. Esse nós não temos. Hoje, nós não temos projeto executivo, porque se quiser licitar todas as nossas rodovias federais, que elas existem já há alguns dezenas de anos, nós não temos esse projeto na prateleira para dizer, olha, eu vou licitar independente de ter dinheiro ou não. Então, a gente precisa avançar nisso, presidente. E, completando, quando a Vossa Excelência foi presidente da República, abertura de mercado. Eu, há alguns anos atrás, como empresário, gostaria, e hoje o Brasil já tem reconhecido a abertura que a Vossa Excelência foi. E como se fosse um artista plástico, o senhor vai ficar reconhecido o dia que o senhor não estiver aqui como a maior, talvez, transformação de abertura do mercado que o Brasil tanto avança hoje. Parabéns, presidente.
Muito obrigado, Vossa Excelência, senador Wilder Moraes. E retorno a palavra à Sua Excelência, o ministro Paulo Bernardo.
Obrigado, presidente. E, então, eu queria comentar algumas coisas que o senador Sérgio Souza falou. Já adiantei a questão, minha concordância com a vossa avaliação sobre a questão da qualidade. Eu acho que hoje essa é o grande nó. As pessoas têm acesso, mas querem ter acesso a serviços de boa qualidade. E uma... Ainda sobre essa questão da infraestrutura, o senador Walter Pinheiro me cobrou que falasse sobre a licitação de 700 MHz. Eu queria dizer, senador, que nós estamos caminhando, me parece, de forma bem adequada. O Ministério e a Anatel estão avançando bastante na questão do replanejamento do posicionamento dos canais, que hoje são analógicos e digitais, apenas como digitais, começando a partir de 2015. E nós, nessa sequência, vamos fazer o edital, para o modelo do edital, e vamos fazer a publicação, deve ser em dezembro, a publicação do edital para consulta pública, com previsão para fazer, depois da consulta pública, consolidar tudo, fazer o leilão provavelmente no mês de abril do ano que vem. Quer dizer, então isso está caminhando adequadamente, e nós vamos colocar como foco principal a questão da infraestrutura. Por exemplo, alguns tópicos que nós estamos avaliando colocar na licitação de 700. Como eu tenho uma rádio frequência que é muito valorizada, né, não sei exatamente qual é a perspectiva de arrecadação, ao invés de colocar, nós queremos arrecadar tudo isso, nós vamos colocar obrigações, que evidentemente vão diminuir o tamanho da arrecadação a ser feita, mas nós vamos aproveitar isso. Então, por exemplo, uma das coisas que nós estamos cogitando colocar construção de redes de longa distância para ter rede de fibra ótica chegando a todos os municípios brasileiros. Hoje tem pelo menos uns 1.500 municípios que não têm rede de fibra ótica. Não chega nenhuma rede, não é que não tem dentro da cidade. Não tem. Então, é evidente que para melhorar a qualidade nós precisamos fazer essas redes, né? Nós temos algumas outras questões, por exemplo, cobertura nas estradas, né? Isso nunca foi exigido em nenhum edital de telefonia móvel. Então, está sendo avaliada a possibilidade de colocar cobertura nas estradas. E algumas outras coisas que estão sendo pensadas lá, que nós vamos colocar no edital. Evidentemente, isso é dimensionado economicamente, tanto o governo, e com a supervisão do TCU, quanto as empresas, isso vale tanto, significa que isso tem um impacto na parte de arrecadação, né, para menor, eu acho que é absolutamente normal. Na verdade, eu fui lá do planejamento, tenho uma visão assim, se nós arrecadarmos e depois quisermos pegar o dinheiro para fazer a obrigação que nós podemos colocar lá, com certeza vai levar muito mais tempo. Né, discussão sobre superávit, licitação, é muito mais complicado. Então, nós achamos que é muito mais viável construir essa infraestrutura e atingir essas meta de cobertura, como é que vai ser. Põe no edital, tem obrigação de lei, né, vira depois que realiza a licitação, vira lei, portanto, nós estamos trabalhando desse jeito. O senador, presidente Collor, apresentou algumas perguntas. Então, a questão dos pacotes de TV por assinatura, normalmente o Ministério não interfere nisso, quer dizer, que canal que vai ser vendido, mas eu acho absolutamente pertinente que o usuário reclame, brigue lá com a sua operadora. Né? Tinha uma amiga minha que tinha um pacote de TV por assinatura aqui em Brasília, estava pagando lá quase R$500 e comentou comigo. Falei, pode ligar lá, fala que tem um concorrente que está vendendo mais barato. É 100% de certeza que eles vão baixar o preço. Ela ligou, negociou e eles baixaram o preço. Porque, de fato, o que as empresas fazem? Foi o senhor Jacques Sormani. Então, o que as empresas fazem? Elas entram com novas ofertas, mas o cliente antigo, eles não avisam. Eu mesmo tive essa experiência. Liguei lá para o meu provedor de internet, falei, olha, estou querendo melhorar a internet aqui, está muito lenta. E o cara falou, olha, tem uma oferta aqui por X 10 megabits por X. Eu falei, mas você está me cobrando 1 megabit por mais que isso? Porque fazia 3, 4 anos que eu era cliente e eles não avisaram. Não tem a gentileza de avisar. Então, e essa pessoa que eu dei o conselho fez isso, ligou, negociou e baixou o preço. Eu acho que o usuário tem que negociar também. A concorrência está grande. E as empresas, hoje mesmo tem um anúncio de uma grande operadora internacional que está se associando aqui no Brasil, já vai entrar investindo 4 bilhões de reais com TV por assinatura, com um novo satélite que foi licitado em 2011 pela Anatel. Quer dizer, aumenta, senador, tudo bem? Aumenta a competição, o consumidor, tem que tirar a vantagem disso, fazer as empresas brigarem entre elas. Então, mas eu acho que o senhor Jacques Sormani tem toda a razão de reclamar lá e brigar. De Araras, em São Paulo, uma região desenvolvida, com certeza deve ter muita gente concorrendo. Não, ali na Anhanguera, o senador Suplicy conhece muito bem, na rodovia Anhanguera, com certeza tem muita oferta de serviço, ele tem que jogar com a competição no setor. Tem uma outra questão sobre a versão 6 da internet, o IPv6. Tem muitas avaliações de que tem atraso, né? Eu não tenho essa certeza, mas eu concordo que nós precisamos tomar providências para que não haja problemas. Eu já vi previsões, senador. Essa nova versão é a seguinte, ela vai ter um novo sistema de numeração, então ela vai aumentar muito o número de conexões, de endereços possíveis de internet. Né? Já havia avaliação de que a versão atual vai ter o seu estoque de endereços esgotado lá por maio do ano que vem. Quer dizer, então, se não entrar a outra versão até maio, nós vamos começar a ter problema com novos endereços. O crescimento da internet fica limitado. Então, nós já recebemos esse tipo de sugestão, estamos organizando uma reunião do governo para ver o que o governo precisa fazer para se preparar para essa nova versão e o que o governo precisa fazer para alertar, cobrar. Isso é uma tarefa do CGI, do NIC-BR, que gerencia os endereços, mas o governo tem peso para ajudar e fazer. Primeiro, para nós nos prepararmos, os nossos endereços, a nossa infraestrutura. Segundo, ajudar na organização disso. Com certeza a Anatel vai ser chamada também. Mas, de fato, é um assunto relevante. A outra questão, presidente, que foi perguntado, modelo de custos, a notícia que eu tenho é, bom, a Anatel está fazendo um modelo de custos para impor regulação para as empresas. Por exemplo, uma tarifa de telefone fixo para móvel, até pouco tempo, 2 anos atrás, tinha um custo do chamado VOM de 54 centavos por minuto para ligação. A Anatel está fazendo a redução, já deve estar contratado até o fim de 2014, começo de 2015, vai cair para uns 16 centavos, 18 centavos. Mas isso, por que era esse preço? Porque quando criaram o telefone móvel, tinha uma questão que era estimular o telefone móvel. Então, incluir uma tarifa extra no fixo. Como hoje você não sabe direito qual que deve ser a tarifa, esse modelo de custo vai permitir. Bom, quanto que tem que ser? 10 centavos? 5 centavos? Quanto que vai ser? Então, esse modelo de custo está em tramitação. Na semana passada, ele foi votado no Conselho da Anatel, a proposta inicial, vai ser colocado em consulta pública, vai haver interação com o setor, com a sociedade, e provavelmente em primeiro semestre do ano que vem ele fica pronto para ser implementado. Aí, a partir daí, por exemplo, um custo de ligações, os custos do setor vão ser conhecidos, então a regulação vai levar em conta. Tem preços que são, por exemplo, para telefone fixo tem preço regulado. O telefone móvel não tem preço regulado, mas mesmo assim, por exemplo, a questão da tarifa de interconexão é uma coisa importante. Isso dá problemas enormes, porque, inclusive na disputa entre as empresas, pequenas empresas têm dificuldade de concorrer por conta desse preço. Então, ele é importante e tem que ser levado em consideração. Bom, eu vou ficar devendo a resposta sobre quando vai ter um canal de TV digital em Pilar. Eu vou fazer... Depois eu aviso a comissão, o senador Collor e o senador Walter, que vai, com certeza vai estar interessado também em saber, porque eu não tenho essa informação.
Vossa Excelência ficou de fazer uma reflexão sobre o estágio da grau de competição.
Pensei que o senhor ia esquecer disso, senador. Foi uma brincadeira.
Vossa Excelência disse que iria responder em seguida, eu estou aguardando.
Brincadeira, senador. Olha, com certeza essa pergunta é muito pertinente, porque tem em curso uma possível mudança acionária entre os grupos Telecom Itália e Telefônica de Espanha. Isso não está claramente definido. Só para resumir, também tem o caso da Brasil Telecom, perdão, da Oi, com a Portugal Telecom. E portanto, é o momento de falar sobre isso. No caso da Telefônica de Espanha, a notícia que nós temos é o seguinte: a Telefônica de Espanha, em 2007, passou a fazer parte de um bloco que tem o controle acionário, tem o controle das decisões estratégicas da Telecom Itália, um grupo chamado Telco, que é composto por bancos e pela Telecom Itália. E, 10 dias atrás, eles anunciaram que a Telefônica pode aumentar a sua participação nesse bloco chamado Telco. Colocaram dinheiro para pagar uma dívida e tal. Isso pode virar um exercício de uma opção por aumento de capital, que deve ser anunciado em janeiro. E aqui no Brasil, evidentemente, isso tem impacto, porque a Telefônica de Espanha controla a Vivo e a Telecom Itália controla a TIM. São empresas que têm peso enorme. Tanto uma como outra tem mais assinantes no Brasil do que nos países onde estão as matrizes. Só a TIM no Brasil tem 78 milhões de linhas de celulares colocadas no mercado. A Vivo é maior, deve ter uns 85 milhões. Então, tem um impacto aqui. O que nós temos de concreto é o seguinte: eles têm até, me parece que esta semana, para apresentar a documentação junto ao CAD e também junto à Anatel sobre o que eles pretendem fazer. Porque existe dessa incursão de 2007, quando a Telefônica entrou no capital da Telecom Itália, resultou um acordo que foi homologado tanto pelo CAD como pela Anatel, onde a Vivo não pode participar das decisões estratégicas da TIM. Quer dizer, a concorrência está preservada. Então, nós vamos ter que esperar, senador. Com certeza, se não tiver impacto de uma interferir nas decisões estratégicas da outra, nós vamos ter duas empresas concorrendo e brigando entre si. Se uma passar a fazer parte efetivamente do bloco controlador e passar a interferir, aí isso terá que ser avaliado pelo CAD, né? Pode haver a decisão de determinar que a empresa se desfaça de uma delas, né? Que a controladora se desfaça de uma delas, enfim, isso é uma decisão de grande impacto. Nós vamos ter que aguardar, até porque isso tem implicações no valor dessas empresas na Bolsa. No dia que anunciaram a operação na Itália, as ações da TIM no Brasil valorizaram em quase 2 bilhões de reais. Depois oscilou, mas então é isso. Como princípio geral, acho que nós temos que ter interesse na concorrência entre as empresas, né? Para nós é bom ter 4 empresas grandes concorrendo. Tem mais uma que está entrando no 3G, portanto nós vamos ter 5 competidores no 3G e acho que isso ajuda o mercado, ajuda o consumidor, ajuda na briga entre elas, o consumidor acaba ganhando. No caso da Oi com a Portugal Telecom, é uma consolidação de uma estratégia que já vinha se desenhando. Quer dizer, a Portugal Telecom, que anteriormente foi sócia da Vivo, saiu há uns 4 anos, entrou como sócia da Oi, e agora anunciaram ontem à noite esse movimento de fusão entre as duas empresas. E é evidente que isso também terá que ser avaliado, como é que vai. É uma empresa que vai ter sede no Brasil, né? Ela de fato vai trabalhar no Brasil, Portugal, vai trabalhar em alguns países da África. O senador Walter Pinheiro já mencionou, tem no total 100 milhões de usuários, numa população de 260 milhões de habitantes no total desse país. Vai ter sede, como eu disse, no Brasil. E nós recebemos a notícia ontem à noite. O fato relevante foi publicado. Eu nem tive a oportunidade de ler, porque o senador Collor costuma marcar a reunião aqui 7 horas da manhã. Então eu não li o fato relevante. Acho que o senhor também não leu, senador, o fato relevante sobre a Oi. Então, nós vamos ter que olhar daqui a pouco. Mas eu sei que 9 horas, horário brasileiro, ia ter uma conferência de imprensa em Londres, explicando as consequências dessa unificação. Acho que nós precisaríamos conversar mais para saber tudo isso aí.
Presidente, se me permite...
Senador Suplicy.